O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. A nossa conversa de hoje é com o João Morato Pinto, mestre em Relações Internacionais, Estudos Europeus pela Universidade de Coimbra e Sciences Po Bordeaux, em França. É doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pela UMINHO. Foi presidente internacional da Erasmus Student Network entre 2017 e 2019. Trabalhou no Conselho Europeu de Investigação. Investiga sobre diplomacia e política externa, particularmente em relação à União Europeia e ao espaço lusófono. Participou em projetos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, integra a equipa do projeto Eu Luso, financiado pelas ações Jean Monnet da União Europeia. Participou também recentemente no relatório Quadro Europeu para a Diplomacia Científica, com recomendações para Bruxelas atuar de forma mais estratégica no cenário mundial, o dossiê que resulta do trabalho de 130 cientistas e diplomáticas, dois portugueses, além de João Morato Pinto, também Cátia Miram Costa, do ISCTE, participou neste relatório. O João, que é ainda professor assistente convidado da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política, ainda membro do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho. Feitas que estão as introduções, João Morato Pinto está aqui comigo, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado este convite da RUM e do Minho IID. Eu comecei por falar deste relatório do Quadro Europeu para a Diplomacia Científica, porque é isto que nos traz aqui hoje, em específico, um relatório que contou com 546 cientistas e diplomatas candidatos, 130 escolhidos, divididos depois em 5 grupos de trabalho. Antes de falarmos propriamente no relatório, como é que foi este processo? Como é que funcionou a cooperação entre grupos de trabalho? Se calhar começaríamos por aí.
Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e falar deste tema que me tem ocupado há algum tempo, mas que também tem dado muito prazer resolver e contribuir para o seu desenvolvimento. Estes grupos são o resultado de uma chamada individual da União Europeia, portanto qualquer pessoa poderia candidatar-se, qualquer pessoa mesmo, desde que, claro, provasse que depois tivesse as competências necessárias para integrar os grupos de trabalho. Neste caso, como viu, candidataram-se várias vezes mais o número de pessoas, em relação ao número de pessoas escolhidas, e eu tive a felicidade de ser um deles. Depois, a seleção fazia-se com muitas paridades. A União Europeia tem muita preocupação em garantir, como em tudo, em garantir que há muita representatividade. É difícil termos aqui um processo que se quer inclusivo de base, um processo que se quer que seja ele próprio um produto da diplomacia científica, e é difícil encontrar aqui os equilíbrios. E, portanto, tem de haver, por um lado, equilíbrio entre Estados-membros, não é? Desde logo, os 27 têm de estar representados. Havia também aqui algumas pessoas que não eram nenhum Estado-membro, para incluir esta perspectiva extra-europeia, que é sempre útil também. Evidentemente, preocupação com outros aspectos de diversidade, género, evidentemente, especializações científicas, porque são cientistas de muitas áreas. Posso dizer que no meu grupo de trabalho eu era o único das relações internacionais, as outras pessoas vinham das biologias, enfim, todo tipo de áreas e áreas científicas.
Até para haver várias visões.
Claro, porque isto tem de ser um processo que tem que ser aplicável às várias áreas científicas, por isso ele tem de ser de raiz produzido com conhecimentos dessas áreas. E depois também aqui uma paridade muito clara entre diplomatas e cientistas. Nós éramos metade-metade, grosso modo, uns eram da área da ciência e outros da área da diplomacia. E eu senti-me ali no grupo de trabalho, falando um pouco da dinâmica de trabalho, não é? Senti muito uma ponte entre estas duas dimensões. Uma vez que eu era o único das relações internacionais, era o único que, de facto, compreendia tanto as necessidades dos diplomatas como a necessidade dos cientistas.
Portanto, também já estava habituado à diplomacia propriamente dita.
Claro, a minha vida é muito esta também, não é? E de facto, foi muito interessante tentar fazer este papel, e já falaremos um pouco melhor sobre o que ele significa na prática. E depois, em relação aos restantes grupos de trabalho, porque depois tinha muitas divisões, claro, há aqui uma arquitetura institucional algo complexa, o que é normal para um trabalho que acabou por ser longo também, embora condensado em alguns meses, é longo no sentido da carga de trabalho. Os restantes grupos de trabalho, eu confesso, não os conheci pessoalmente. Trabalhávamos no nosso grupo, nosso na área temática, e depois o que tivemos foi a oportunidade mais tarde de comentar nas propostas dos outros grupos e dar também o nosso contributo aí, mas não os conhecemos pessoalmente.
Estamos a falar de uma janela temporal de quanto tempo, já agora?
Estamos a falar de um ano, não chegou sequer, talvez 10 meses, desde o início do trabalho até aos nossos comentários finais. Portanto, nós começámos a trabalhar talvez em janeiro de 24, fevereiro mais tardar. Tivemos, no caso do meu grupo, tivemos uma reunião de trabalho física em março de 2024, depois houve ali uns meses de redação, etc. Encontrámos alguns de nós numa outra conferência relacionada com esta área, neste caso no Ruanda também, e depois mais tarde, já depois do verão, foi quando eu me lembro de receber, enquanto coordenador de um dos subgrupos, lembro-me de receber os comentários dos restantes grupos e trabalhar neles. Portanto, deve ter sido uns 10 meses, vamos dizer assim. E claro, daqui o nosso trabalho, pois a própria Comissão Europeia teve de fazer o seu trabalho de casa, pegar nisto tudo, transformá-lo num relatório.
Condensar também.
Condensar, sistematizar, porque as propostas vêm de muitas cabeças diferentes e é necessário dar-lhes aqui uma estrutura que faça sentido. E, portanto, o relatório só foi lançado em fevereiro de 25 já.
E já agora, até para voltarmos ao início, o que é isto de diplomacia científica e porquê é que é tão relevante neste momento para a União Europeia?
É verdade, a diplomacia científica é um termo que tem vindo a ganhar tração nos últimos 10 anos na política europeia. Ele não é novo, o termo temos que pensar que se refere a atividades que já existiam. A diplomacia científica enquanto atividade já existia. O que é novo é esta tentativa de sistematizar, por um lado, de olharmos para ela de uma forma mais clara, mais coesa, e por outro, de garantir que ela tem aplicação nas relações internacionais e, particularmente nos, enquanto instrumento de política externa da União Europeia. Portanto, a atividade já existia, não havia era esta tentativa de sistematizar, de aproveitar melhor, maximizar o seu uso para fora. Diplomacia científica, bem, o que se passa é que no mundo atual, que é cada vez mais imprevisível, com cada vez mais atores com capacidade de influenciar a política internacional, falamos cada vez mais em multipolaridades, com vários centros de poder espalhados pelo mundo, claramente um Ocidente com os Estados Unidos à cabeça, desafiado agora, não é, perante as recentes posições, talvez bicéfalo no Ocidente atualmente, um outro polo de poder muito claro na Rússia, que comanda ali uma grande região com a Ásia Central, etc., outro na China, claramente, em competição com o Japão ali à porta e outros atores também, Índia cada vez mais relevante, o Brasil tem um peso muito relevante, enfim, há cada vez mais polos, e outros em África, claro, há cada vez mais polos que vão partilhando este poder, que até há pouco tempo atrás estava muito condensado neste eixo União Europeia e Estados Unidos, particularmente à cabeça com os Estados Unidos.
Era um pouco bipolar, mas agora está cada vez mais espalhado um pouco pelo mundo.
É, seria mais até unipolar, não é? Porque a União Europeia iria acompanhando aquilo que, enfim, não subserviente, mas iria acompanhando mais ou menos a direção que os Estados Unidos iam impondo à política internacional. Bom, então, perante esta complexidade, a União Europeia percebe que tem de se dotar de ferramentas menos tradicionais, talvez, porque a União Europeia também é um ator internacional menos tradicional, não é um país, não é? Não é um ator como todos os outros que tem essa capacidade de influência. Então, por ser um ator diferente, tem de procurar ferramentas também elas diferentes para conseguir jogar neste xadrez mundial que é cada vez mais complexo, não é? Um xadrez a vários níveis ao mesmo tempo. E uma das áreas que tem saído tem sido a diplomacia científica, tem sido este olhar para a ciência, perguntarmos como é que a ciência pode ajudar a política internacional e, em particular, a União Europeia, na política internacional, a ser mais assertiva, a ser mais presente e a ter mais poder, a equilibrar um pouco esta balança que se vai lentamente desequilibrando em favor de outros polos, e a União Europeia precisa de perceber como é que deve reagir a isso.
E como é que pode? Quais foram as conclusões principais deste quadro feito por várias pessoas?
É isso. Então, esta diplomacia científica na ciência já tinha já havia algum trabalho científico sobre o que era diplomacia científica. Nós académicos, eu próprio já publiquei sobre o assunto e muitas outras pessoas o fizeram, já vimos tentando definir afinal o que é esta diplomacia científica. Ela existia no discurso político, um pouco, existia na prática de algumas instituições, particularmente laboratórios e universidades, mas não havia este pensamento académico muito estruturado. Então, um dos principais contributos que este relatório traz é, de facto, esta sistematização teórica, que tem importância. Nós não conseguimos passar à prática sem perceber, afinal, na teoria, o que é que isto significa. A teoria permite-nos sistematizar ideias que, embora já existam no mundo real, na prática real, não estão pensadas, não estão, de facto, estruturadas numa lógica que faça sentido. E este é um dos grandes contributos do relatório logo ao princípio. Ele é algo extenso e dedica um tempo generoso, inicialmente, a tentar descortinar o que é este conceito. E eu dou-lhe aqui, acho que vale a pena percebermos aqui quais são as ramificações, as principais áreas deste conceito de diplomacia científica. Por um lado, perguntamos de que forma é que a diplomacia existe para ajudar a ciência. De que forma é que países ou laboratórios ou outros atores ligados à ciência que não têm relações científicas entre si ainda, talvez não tenham condições para o fazer. Como é que a diplomacia pode ajudar estes vários laboratórios a cooperar? Nós aqui em Braga temos um exemplo muito claro, temos o INL ali perto da Uminho também, que é ele próprio um produto de diplomacia científica. Portugal e Espanha juntaram-se, também com o apoio da União Europeia, e perceberam como é que nós, Portugal e Espanha, vamos ser mais competitivos nesta área específica da nanotecnologia e áreas adjacentes. Como é que vamos ser mais competitivos? Bem, temos que nos juntar. É uma área muito cara para investir. Os nossos orçamentos sozinhos não chegam, mas se juntarmos os nossos orçamentos, se juntarmos os nossos cérebros pensantes também, talvez consigamos ter aqui uma boa ferramenta para nos projetarmos no mundo. E a União Europeia gostou disso e ajudou também Portugal e Espanha a construir o INL aqui. Este é um claro exemplo da diplomacia a ajudar a produzir ciência, mas ao mesmo tempo também é o exemplo contrário, é a ciência a ajudar estes países a tornarem-se mais fortes diplomaticamente. Os produtos que saem do INL, as várias patentes que vão saindo de lá, os vários resultados científicos dão prestígio a Portugal, dão prestígio a Espanha, dão prestígio à União Europeia, dotam estes países de conhecimento que a Rússia não vai ter, a China não vai ter, pelo menos naquele contexto específico, não é? E assim tornam-nos na ponta dessa competitividade, dessa competição que tanto se fala atualmente. Estes são duas ramificações principais.
A isto se chama trabalhar em rede. E o João co-liderou um grupo de trabalho em que recomenda precisamente criar uma plataforma em que embaixadas, delegações, antigos membros de universidades, laboratórios, entidades, empresas possam criar essa rede de diplomacia científica. Como é que isto se pode fazer? O João já deu um exemplo desse género.
É verdade, é verdade. Bom, a diplomacia científica, desde logo, sendo global, só pode, tem que ter uma grande componente virtual. Ou digital, porque não é nada virtual, é bem real. Mas digital tem de a ter. Nós não nos podemos encontrar todos os dias para conversarmos, todos os meses para conversarmos. Então a solução é fazer alguma coisa digital. Repare que isto na verdade parte já de uma experiência portuguesa. Portugal, em meados da década passada, tentou e conseguiu avançar com uma plataforma para juntar os muitos cientistas portugueses que estão espalhados pelo mundo. Enquanto uma nação de emigrantes, e cada vez mais também de imigrantes, somos um país onde os nossos cérebros circulam muito. E há esta preocupação de garantir que esses cérebros, de facto, circulam, mas não fogem. Como é que passamos da fuga de cérebros à circulação de cérebros? Como é que garantimos que as pessoas que aprendem nas nossas universidades, com o nosso investimento dos nossos impostos, não é? Das nossas universidades e tudo mais, como é que estas pessoas, este conhecimento não se perde e, na verdade, acrescenta a Portugal? Embora estas pessoas estejam no estrangeiro. Eu fiz parte de uma associação da diáspora portuguesa na Bélgica, Holanda e Luxemburgo, chama-se APEI Benelux, e esta organização também trabalha com a embaixada portuguesa em Bruxelas e na Holanda, precisamente para conseguir juntar estas cabeças todas que estão portuguesas, que são muitas, que estão na Holanda, na Bélgica e no Luxemburgo, e criar aqui uma comunidade que não se afasta de Portugal, de facto colabora com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, colabora com o Ministério dos Estrangeiros, mas a partir de lá, portanto, conseguimos que eles circulem. Portanto, em Portugal já havia esta experiência, e quando cheguei ao grupo de trabalho pensei, bem, isto tem valor, nós devíamos conseguir extrapolar a experiência portuguesa para o nível da União Europeia.
Já tinha essa experiência prévia, então aqui está.
Exatamente, e não é só Portugal, Espanha também tem alguma experiência neste assunto, há algum outro país que tem, mas não existe nada a nível europeu. Então claramente pus à frente, eu e outros colegas pusemos à frente esta proposta que venceu, e de facto é uma das recomendações que nós temos hoje no documento, uma das recomendações operacionais, não é? Como é que nós vamos conseguir operacionalizar a diplomacia científica? Repare que as recomendações dividem-se em grandes campos. Há um campo estratégico, um campo operacional, também se dividem em longo prazo, em médio prazo. As recomendações tentam umas ser sobre cooperação, outras ser sobre competição. Elas têm muitas naturezas, estas recomendações, e portanto só lendo o relatório que conseguimos de facto perceber o quão longe estas 9 recomendações, pois se dividem em muitas subações, tentam chegar. Mas a plataforma de facto vai acontecer, isto é real. Apesar de elas estarem aqui nestas recomendações de um relatório que sai em 2025, o facto é que a União Europeia já se vinha adiantando, e para o orçamento para a ciência e tecnologia em 2025
já está pensado.
Já está lá uma linha que diz estudar, não é? Temos que começar com os estudos, estudar a criação de uma plataforma e eventualmente no próximo programa quadro talvez tenhamos esta plataforma, que vai permitir de facto ligar, como disse muito bem, não só cientistas, porque não é só sobre ciência a investigação nos laboratórios ou nas universidades, é também a prática, ou seja, temos de ter as empresas, as startups, empresas multinacionais também, que metem esse conhecimento científico na prática, aplicando e transformando em produtos, também fazem parte desta estratégia de diplomacia científica.
E para que possam cooperar em rede, o João falava nesse médio prazo, longo prazo, mas o relatório fala precisamente na necessidade de agir com rapidez, aproveitar o que já existe. No curto prazo, o que é que pode ser feito?
Bem, no curto prazo, esta plataforma vai ser no curto prazo, para começar desde já, mas há várias outras iniciativas para...
Mas
para...
há alguma janela temporal, João? Tem alguma ideia?
Não, estamos a falar dos próximos 2-3 anos. O curto prazo aqui nestas coisas que são muito caras e custam, e não é só serem caras, são complexas, estamos a falar do prazo de 2-3 anos. Depois o médio prazo seria até o final da década, talvez um pouco até mais. E as propostas estão neste sentido. Algumas mencionam um longo prazo, mas aqui o objetivo é mesmo agir rápido. Agir nos próximos 10 anos, não mais do que isto. Porquê? Porque os nossos competidores, e quando digo nós da União Europeia, e na Europeia somos todos nós, ninguém é que de cidadãos, os nossos competidores que estão a promover outros modelos para a sociedade, outras formas de nós nos organizarmos e relacionarmos entre uns com os outros, estão a propor, não só na Europa, mas também fora dela, esses competidores têm ferramentas à mão e podem funcionar de forma muito mais rápida, não só porque têm regimes de políticos que permitem atuar de forma mais rápida em detrimento dos consensos, não é? Repare que este relatório, que demorou um ano, procurou ser isso mesmo, porque de consenso pan-europeu, mas noutros competidores, noutros países que são competidores, não há necessidade de fazer este tipo de consenso. As coisas avançam muito mais rapidamente, a democracia tem vantagens e desvantagens, não é? E embora as vantagens sejam muito maiores que as desvantagens, uma delas é esta, é os tempos que as coisas demoram a fazer, não é? E a política externa precisa de respostas rápidas, mas a ciência demora tempo a atingir as suas conclusões. Então, como equilibrar esta tensão entre os tempos da ciência e os tempos da política externa? Este relatório procura encontrar aqui uma linha que navega estas tensões entre as necessidades da ciência e os tempos dela e as necessidades da política externa e os tempos dela.
E falando em política externa, o contexto atual também não tem sido muito fácil nesse aspecto. Como é que equilibramos diplomacia científica, cooperação internacional, proteção de interesses estratégicos da Europa?
É isso mesmo. Uma das primeiras discussões que tivemos, é curioso perguntar-me isso, porque uma das primeiras discussões que tivemos no nosso relatório, no nosso grupo de trabalho, aliás, particularmente no meu, porque o meu era sobre a relação entre as embaixadas e as delegações da União Europeia, que são uma espécie de embaixada da União Europeia, relações entre estas e os europeus e os não europeus entre Estados da União Europeia em territórios terceiros, portanto, no mundo todo, em cento e tal países onde a União Europeia está presente com as suas embaixadas ou delegações. E nós discutimos muito, mas calma, os cientistas de um lado diziam, mas não, ciência é sobre cooperação, os cientistas falam uma linguagem comum, as fórmulas matemáticas são iguais em todo o lado, nós só evoluímos a nível de ciência se cooperarmos, que sentido faz um belga estar a gastar dinheiro num mesmo projeto que depois, por outro lado, um brasileiro também está a gastar dinheiro, porque não cooperam e poupam dinheiro e têm avançam mais depressa juntos. A ciência busca sempre esta cooperação e o servir o bem comum, e garantir que a sociedade evolui com o seu conhecimento. Mas, por outro lado, há este lado da competição. Este conhecimento científico é valioso. Nós queremos que os países que competem com a União Europeia tenham acesso a este conhecimento científico de ponta, que depois não sabemos o que vão fazer com ele. Vão usá-lo de que forma? Será que esse uso desse conhecimento científico, que é produto da cooperação, não será usado para competir contra a ciência europeia? Portanto, os diplomatas procuram navegar a ciência, mas de uma perspectiva da competição. Eu senti muito que o meu papel, lá está, olhando para os dois lados profissionalmente, foi tentar encontrar aqui esta ponte entre competição e
cooperação.
Equilibrar
a balança, de certa forma.
Equilibrar a balança, porque há de facto aqui uma linha, não é? O relatório fala muito bem nesta linha. Há aqui uma linha sobre a possibilidade de cooperação e competição na diplomacia científica. Um diplomata português dizia que era sobre competição. Portanto, uma palavra que mistura as duas coisas. E o relatório tenta dar um exemplo muito interessante, que é o facto da União Europeia ter cortado praticamente todos os laços científicos com a Rússia devido às sanções resultantes da invasão russa na Ucrânia. Mas ao mesmo tempo a União Europeia ainda coopera com a Rússia, por exemplo, na Estação Espacial Internacional. Portanto, há canais de ciência em que é possível cooperar, mas num cenário de conflitualidade e tensão crescente entre a União Europeia e a Rússia, não só na Ucrânia como noutras fronteiras que partilham, nem tudo pode estar aberto. Portanto, este relatório procura perceber onde é que podemos cooperar com os principais competidores, quais são os graus de cooperação, dependendo do nível de competição também, é proporcional, não é? Quanto mais competimos, talvez menos possamos cooperar, mas temos que manter a porta sempre aberta, até porque hoje a União Europeia e a Rússia competem, mas não quer dizer que amanhã continuem a competir. Poderá haver no futuro espaço para a cooperação e talvez esse caminho seja plantado hoje com sementes científicas.
Uma forma diplomata de pensar. João é também professor assistente convidado na Universidade do Minho. Que papel é que é o Minho e outras universidades podem ter neste chamado ecossistema?
Bom, o papel é fundamental. As universidades são incontornáveis nesta estratégia, são mencionadas várias vezes. Se não forem as universidades, são laboratórios que muitas vezes trabalham em colaboração com as universidades também. E, portanto, o papel da UMINHO, enquanto parte deste ecossistema, é fundamental. Desde logo, uma das recomendações propostas por este relatório é incorporar em cursos, não só de relações internacionais, mas outros cursos, incorporar módulos ou mesmo disciplinas inteiras dedicadas à diplomacia científica. Portanto, garantir que um estudante que tem 19, 20 anos, que está, por exemplo, na área da biologia ou da física, percebe que existe uma ligação entre física e diplomacia, entre biologia e diplomacia, e percebe, dá-lhe a oportunidade também de carreira, se calhar ele vai querer ir para essa carreira diplomática partindo dessa área científica, ou então vai no futuro ser um investigador principal de algum projeto, ou vai integrar algum projeto, mas vai garantir que o seu projeto tem de raiz um design que lhe permita a esse projeto contribuir não só para o avanço, bem, da área científica que o projeto quer contribuir, a física ou a biologia, mas o avanço das relações internacionais, o avanço da política internacional de Portugal e da União Europeia. Portanto, incorporar este pensamento desde logo no design dos cursos. Isto também podia ser feito com uma das famosas opções o Minho, não é? Estas disciplinas que permitem estudantes de várias licenciaturas, a minha é muito boa nisto, e tem algumas disciplinas que permitem a vários estudantes de várias licenciaturas aprenderem temas que não são tão típicos das suas áreas. Outro é também trabalhar com, outro aspecto que a Universidade do Minho pode contribuir, é trabalhar com os investigadores principais de vários projetos de investigação que têm no seu ecossistema, na sua ecosfera até, e treiná-los de raiz também, para que eles percebam como é que o seu projeto, para que reflitam pelo menos, como é que o seu projeto pode contribuir para a diplomacia científica europeia? Como é que o seu projeto pode contribuir para avançar a diplomacia, relações entre países que não têm relações diplomáticas, ou por outro lado, como é que o seu projeto pode contribuir para informar a diplomacia, garantir que a diplomacia é feita com base no conhecimento científico? Repare, o Painel Internacional para as Alterações Climáticas das Nações Unidas é um excelente exemplo da aplicação da diplomacia científica, porque são decisões tomadas por diplomatas, mandatados pelos seus países, claro está, mas são decisões informadas por cientistas. À mesma mesa estão cientistas de várias áreas da ciência que importam para as alterações climáticas, que são muitas, e do outro lado são os diplomatas que representam os interesses nacionais e as prioridades dos países. E juntos chegam a conclusões que vão transformar-se nas recomendações do IPCC. Portanto, este é um claro exemplo. Como é que os nossos projetos na UMINHO podem também ser parte deste movimento semelhante ao que acontece no IPCC? É uma reflexão que temos de fazer e que a UMINHO pode fomentar também. Outro contributo que o Minho pode fazer, irá ser lançado, pelo menos de acordo com as recomendações, não existe ainda, mas de acordo com as recomendações, irá ser lançado um jornal científico, uma revista científica dedicada à diplomacia científica pela União Europeia. Como é que nós vamos contribuir? Como é que vamos garantir que o Minho contribui para que o olhar português, o entendimento português, que foi basilar para a recomendação desta plataforma que falámos há pouco, por exemplo, não é? Digital. Como é que esse olhar continua, no futuro, a estar presente no pensamento científico, na construção científica do que é este termo de diplomacia científica, na teorização deste termo de diplomacia científica. Portanto, treino dos nossos cientistas, incorporar ensino sobre isso nas licenciaturas e mestrados e garantir que há as condições necessárias para escrever para este futuro journal. E um último aspecto, um último final, é que existe uma aliança para a diplomacia científica da União Europeia e o Science Diplomacy Alliance, que é um produto de base para cima, vem dos cientistas, não foi a União Europeia que a quis criar, foram os cientistas que se juntaram, vários de vários países, e diplomatas que se juntaram para criar, e que é resultado de três projetos de diplomacia científica que a União Europeia havia financiado com o programa Horizonte na década passada. A Universidade do Minho pode estudar como se juntar a esta aliança e estar no topo do pensamento deste movimento. Entre outras coisas, muito mais haveria.
Quatro pilares que podem ser prioridades para o futuro na UMINHO e até noutras universidades, aquilo que o João estava a dizer. Falando um pouquinho da sua experiência pessoal, foi presidente internacional da ESN, Erasmus Student Network, e por isso queria tocar neste tema. Qual é o papel de programas como, por exemplo, o Erasmus+, ou até bolsas para investigadores estrangeiros, como instrumento diplomático também?
Bem, tantas dimensões. Merecia outro podcast essa pergunta, vou-lhe confessar. Mas assim, de forma muito sucinta. O programa Erasmus+ tem uma vantagem tremenda em relação aos programas da ciência, que é a sua capacidade de chegar a muita gente. São milhares de pessoas no mundo inteiro que participam no programa Erasmus+. Na ciência é mais difícil, por exclusão de fatores, quer dizer, é preciso uma especialização, é preciso termos um conhecimento científico avançado, é mais difícil. O ensino superior precede a produção científica de certa forma. E, portanto, o número de pessoas envolvidas em licenciaturas pelo mundo inteiro, o número de pessoas envolvidas em laboratórios, é muito superior às licenciaturas. O programa Erasmus chega a elas. São cada vez mais o número de pessoas que participam no programa Erasmus na Europa e fora dela, e vindo para a Europa. Dou-lhe aqui um dado muito interessante, que vem de uma investigação que nós estamos a conduzir na UMINHO, no âmbito do projeto que mencionou anteriormente, o projeto ELUS, uso relações externas da União Europeia com os países lusófonos, e um artigo científico que publicámos muito recentemente, em fevereiro, ou janeiro até, concluímos que só nos dois primeiros anos do atual programa quadro do programa Erasmus+, os programas da União Europeia funcionam em ciclos de 7 anos, só nos dois primeiros anos do atual ciclo houve mais angolanos a participar no programa Erasmus do que no ciclo inteiro anterior. O que quer dizer que em 2 anos participaram mais angolanos no programa Erasmus do que em 7 anos anteriores. O que só ilustra o quão este programa se tem expandido, graças ao investimento da União Europeia um pouco por todo o mundo e particularmente no continente africano, para competir com a China, com a Rússia, etc., que também investem muito neste continente. E, portanto, é um programa que, ao chegar a muita gente, consegue trazer mais pessoas para a diplomacia científica. Repare, cada um destes estudantes angolanos, por exemplo, que vem para a Europa para estudar, a ideia é que este estudante vai ser um pouco mais imbuído destes valores europeus, desta forma europeia muito abrangente, enfim, muito, muito larga, alargada, de ver o mundo, baseada na democracia, no respeito pelos direitos humanos, no Estado de Direito, etc., etc. Ele sai daqui mais, ele sai daqui mais influenciado por essas ideias. A ideia da União Europeia é, ao investir neste angolano, é isto mesmo, é que quando ele vem aqui por 6 meses para estudar no primeiro Erasmus, está aqui na Universidade do Minho, quando regressa, regressa com estes valores um pouco na sua mochila. E talvez seja ele um agente da mudança por dentro. Foi, aliás, uma estratégia que a União Europeia seguiu durante muitos anos com a Rússia. Todos os anos, mais de 4 mil russos estudavam no primeiro Erasmus da União Europeia, com o objetivo de tentar mudar a população russa por dentro, para que fosse ela, talvez no futuro, a eleger outros líderes, a tentar mudar alguma coisa. Mas o programa Erasmus tem muito papel na diplomacia científica, sem dúvida alguma. Outro aspecto importante aqui a mencionar, e que é uma das recomendações, já agora, do relatório, é que a União Europeia tem de financiar cada vez mais bolsas para académicos, cientistas, qualquer pessoa ligada à área da ciência que esteja numa situação de refugiado. Isto são pessoas que já foram treinadas, pessoas que têm competências e que não podem desperdiçá-las num cenário de guerra. A União Europeia tem de conseguir financiar a segurança destas pessoas, trazê-las para a Europa, contribuir para a ciência europeia, mas ao mesmo tempo sempre com a promessa de também ajudar no futuro, quando houver condições de segurança para essas pessoas no seu país de origem, a relocá-las para o seu país de origem, a ajudá-las a montar um laboratório lá também, ou uma universidade, o que quer que seja, e assim a espalhar esse conhecimento que adquiriu na União Europeia, em segurança, no seu país também. Portanto, há isto sempre também de bolsas para refugiados, que é mencionado neste relatório. E depois, por fim, talvez um outro aspecto importante é que o programa Erasmus e outros nesta área estão muito ligados também estas associações da diáspora que eu há pouco mencionava. Muita desta diáspora já fez Erasmus. É muito clássico estas pessoas que estão agora fora, emigraram para fazerem ciência fora. É muito clássico algumas delas terem começado por primeiramente fazer Erasmus. Foi um primeiro pezinho na piscina para sentir a temperatura da água. E o programa Erasmus é muito inócuo neste sentido. Nós vamos um semestre, sabemos que voltamos, é uma coisa muito, muito fácil de fazer, mas depois, quando voltamos, sentimos, calma lá, que eu consigo fazer isto por mais tempo. Estamos mais predispostos no futuro, talvez, a fazê-lo. Aliás, há estatísticas que comprovam isto. E, então, estas associações da diáspora, e é uma outra recomendação do relatório, é ajudar ao financiamento destas associações da diáspora, mas também enquadrá-las claramente na produção de diplomacia científica. A Espanha faz isto de uma forma brilhante. A Espanha tem uma rede de associações da diáspora, todas com o mesmo logo, todas com o mesmo nome, que aumenta o efeito de rede, mas depois o que muda é o país. Rede de investigadores espanhóis no Brasil, rede de investigadores espanhóis em país X.
Mas a imagem fica reconhecida também e fica ligada.
E é fantástico porque esta rede funciona de forma, como dizia, num ecossistema, eles falam uns com os outros. Então, o espanhol que está na Universidade de São Paulo a investigar microbiologia, qualquer coisa, tem alguma forma de comunicar com o espanhol que está na Universidade em Amsterdão, na mesma área, numa área adjacente. Ora, estes dois espanhóis, se calhar, vão querer colaborar, fazer um projeto conjunto, embora estejam em dois países, mas estão unidos, países diferentes, mas estão unidos pelo facto de serem ambos espanhóis. Talvez ambos tenham treinado em Espanha, sido treinados em Espanha. Isto é a ciência espanhola também a evoluir. A Espanha faz isto muito bem. Portugal faz um pouco a mesma coisa, mas com muito menos recursos. E é por isso que uma das recomendações é também que os Estados-membros olhem para este ecossistema destas associações da diáspora e façam um uso mais adequado, mais experiencial, e aproveitem o seu valor acrescentado.
Trabalhar em rede, semear para depois escolher, construir pontos. Foi uma conversa muito rica com o João Morato Pinto, ele que participou no relatório Quadro Europeu para a Diplomacia Científica. Falamos aqui de outros tantos temas. João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter estado aqui no nosso
obrigado,
podcast.
Obrigado, foi um prazer.
Estaremos de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.